Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, quero agradecer a você de casa, a você do trabalho, a você que ligou o rádio agora, a você que está desde cedinho curtindo a nossa programação, pessoal do volante, obrigado pela carona. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, alô, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, boa noite, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, né? Desta sexta-feira.
O alô hoje foi para uma figura que já teve uma representação importante, né, nos anos 80, nos anos 90, no voleibol da cidade. Eu quero abraçar meu querido amigo Martoni Badaró, parceiro aí do Marcelo Duzentão. Eles têm uma história muito interessante, Tony Café, no voleibol masculino, que sempre foi vitorioso, sempre foi muito forte nos anos 80, nos anos 90, na nossa cidade.
Muito bem, Zé Maria, 6:11.
O amor é de primeira, se liga, Babi!
O Babi não tá lá com essa moral toda, né, Zé Maria? Infelizmente, mas amanhã, né, valendo pela quinta rodada do Baianão, né, teremos aí Juazeirense Doce Mel às 16 horas. O que se espera deste jogo, Zé Maria?
Olha, é um jogo interessante, né? A Doce Mel venceu o seu último compromisso na quarta rodada e saiu daquela zona de desconforto ali na parte de baixo da tabela. E agora chegou a vez da Juazeirense. A Juazeirense também precisa pontuar, porque nesse momento é decepcionante a campanha do time de Juazeiro brigando contra o rebaixamento no Campeonato Baiano. Ele até contratou jogadores, né? O Emílio, aqui da cidade de Ilhéus, foi reintegrado ao elenco da Juazeirense, é um zagueiro muito experiente, e a Juazeirense, meu querido Tony Café, precisa de um resultado positivo. Ela precisa pontuar, entendeu? Porque nesse momento, né, é uma Juazeirense, repito, numa situação muito desconfortante, brigando ali na parte de baixo, né, da tabela do Campeonato Baiano, né, já sem nenhuma esperança da gente acreditar que a Juazeirense esse ano vai brigar pelas semifinais do Campeonato Baiano. Nesse momento está em zona de rebaixamento, nona posição, tem 2 pontos, né? E abaixo da Juazeirense está o Vitória da Conquista, que é o último clube com apenas 1 pontinho. Então vejo como um duelo muito importante para que o time de Juazeiro, que tem um elenco relativamente experiente, né, possa se recuperar, porque tem sido decepcionante esse início de Campeonato Baiano da Juazeirense na competição deste ano. Teremos também no domingo, às 16h, o Conquista, que é o lanterna do Baianão, enfrentando o time do Vitória. O Vitória precisa vencer, Tony. A gente lembra que Bahia e Vitória são equipes que estão da fora de pontuação nesse momento para a classificação na próxima fase, né? A gente coloca até aqui no programa que o Bahia é o quinto com 6 pontos, né? Mas não joga mais nesta rodada porque perdeu na quarta-feira para o time do Barcelona. Então Vitória está na sexta posição, tem 5. Se vencer o time do Conquista, o Vitória chegaria a 8 pontos e ocuparia a posição do quarto lugar, que nesse momento é do campeão, atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. Então é o jogo da vida do Conquista e é o jogo também da história do time do Vitória. Se o Vitória quiser pensar em semifinais de campeonato baiano, precisa vencer aquela equipe que nesse momento está ocupando a lanterna do nosso futebol. E teremos também, né, o jogo Jacuipense e Bahia de Feira, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque a Jacuipense é o atual campeão, atual líder, né, desse campeonato baiano, tem 12 pontos. Se o Bahia de Feira vencer, chegaria a 13 e ocuparia a primeira posição. Aliás, até a gente lembra aqui que a pontuação do momento é Jacuipense em primeiro com 12, Bahia de Feira tem 10, é o segundo, ganha do Barcelona nos critérios, porque o Barcelona é o terceiro também com os mesmos 10 pontos. O Atlético de Alagoinhas é o quarto com 7, Bahia é o quinto com 6, Vitória é o sexto com 5 pontos, a Doce Mel está na sétima posição com 3, a Unirbe está com 3 pontos na oitava posição e os dois últimos, Juazeirense com 2, Conquista com 1. É um jogo, é uma rodada que pode alterar, inclusive na parte de baixo da tabela, entendeu? Vamos ver como vai se comportar o time da Juazeirense jogando mais uma vez no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, e vamos ver também como vai se comportar o Conquista, porque há muito tempo que a gente não via um time tão fragilizado como o time do Vitória da Conquista, e já realizou 4 partidas, né? Foram 3 derrotas, 1 empate, quer dizer, é um Conquista ainda não encontrou, né, o seu melhor futebol, e claro, jogando amanhã dentro de casa, teria tudo, jogando no domingo, aliás, às 16h, dentro de casa, o jogo amanhã é Juazeirense e Doce Mel, teria tudo, né, para o time do Conquista buscar pontuar para sair dessa zona de conflito da tabela. Aí fecharemos no domingo essa quinta rodada, lembrando que nessa fase são apenas 9 rodadas, vão ficar restando apenas 4 rodadas, quer dizer, a gente já percebe, viu, Tony Café, que a competição está caminhando para ser o momento mais derradeiro, e a gente lembra ainda nessa fase de classificação, nessas 9 rodadas, vamos conhecer os 4 semifinalistas do Campeonato Baiano e as 2 equipes que serão rebaixadas para o futebol da Série B no ano de 2023.
Muito bem, 6h17.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Bahia, continua falando aqui sobre o futebol baiano, o Bahia perdeu por 1-0 para o Barcelona, todo mundo sabe disso, né? E acumulou novos números negativos aí em uma temporada que não começou muito bem, começou com mais vaias que aplausos, né? Com resultado negativo na Fonte Nova, o tricolor amargou a segunda derrota em 7 jogos, que chegou aos 43 pontos aí de aproveitamento, ou melhor, 43% de aproveitamento, né? O pior início de temporada do clube desde 2013. Mas o Bahia tem um compromisso amanhã, né, valendo aí pela Copa do Nordeste. O Bahia enfrenta o Globo. O Globo, Zé Maria, que perdeu por 5-0 para o Ceará, né? Rodada de número 4, amanhã a partir das 17h45 tem Bahia e Globo, às 16h tem Botafogo da Paraíba e Atlético da Bahia. Amanhã também às 17h45, valendo pela Copa do Nordeste, Náutico e Fortaleza. E às 19h45, Ceará e Sampaio Corrêa, Zé Maria.
É o momento do Bahia, né, melhorar a sua situação na Copa do Nordeste, onde também não está bem. Fez 2 jogos, venceu 1, perdeu o segundo. A gente lembra que na primeira rodada, essa partida a CBF adiou, seria na abertura da Copa do Nordeste com o Sampaio Corrêa. Então o time do Bahia precisa melhorar, porque a situação não é ruim só no Campeonato Baiano. São nas 2 competições que o Bahia está disputando nesse primeiro momento, nessa temporada 2022. Claro que o adversário, Tony Café, é o modesto Globo lá do futebol do Rio Grande do Norte, né? É clube ranqueado aí na 4ª divisão do nosso futebol. Quer dizer, seria demais também o Bahia não conseguir, não ter forças para superar o modesto Globo jogando mais uma vez na Arena Fonte Nova. Vamos torcer para que o time do Bahia possa reencontrar o seu melhor futebol. Mas a realidade é que é um Bahia muito fragilizado, as peças não se encaixaram, a gente não vê respostas desse time do Bahia, e o que a gente viu na quarta-feira foi um time com muita posse de bola, mas sem finalização correta, né? E o Barcelona teve, o Bahia chegou a ter 22 oportunidades no jogo de quarta-feira, e o Barcelona teve apenas duas e coroou logo aos 30 minutos do primeiro tempo, e o Bahia não teve todo o segundo tempo, né? Além dos 15 minutos restantes da primeira etapa, o Bahia demorou 60 minutos e não teve a competência de buscar o gol do empate. Ou melhor, né? O Barcelona não deu a oportunidade do time do Bahia de buscar o empate. Então, o Bahia precisa de respostas, né? Tem um treinador de ponta, o Guto Ferreira. A gente não pode, Café, nem comparar, né, o salário do Guto Ferreira com os salários dos clubes do interior. Os clubes do interior, quem ganha, são salários muito modestos, que variam aí em torno de 10, entendeu? 10 a 15 mil reais, tem treinadores que nem isso ganham. Essa é a realidade, né? Tem treinadores muito... ainda muito modestos, trabalhando no futebol da primeira divisão, com salários de 4 mil reais por mês. Então, só o Guto, por exemplo, seria superior a toda a folha de todo o projeto do futebol do Barcelona. Então, a gente precisa entender que um time do tamanho do Bahia, ele não pode continuar dando vexame no campeonato da Copa do Nordeste e, ao mesmo tempo, no campeonato baiano. Porque a gente lembra, os últimos dois jogos, perdeu para o Atlético de Alagoinhas pela competição do Nordeste e perdeu também para o Barcelona pela competição do Baianão. Então, é um Bahia que precisa dar resposta e, no meu entendimento, se a gente for comparar elenco por elenco, mesmo com essa má fase instalada dentro do time do Bahia, é um Bahia muito forte, muito superior ao time do Globo. Eu não tenho dúvida nenhuma, a tendência é da construção de uma vitória e praticamente, né, selar esse clima de guerra que está existente entre torcida e o esquadrão de ar.
Muito bem, Zé, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quinta rodada do Cariocão, né? Ontem tivemos aí três jogos que fecharam a quinta rodada. Nova Iguaçu e Boa Vista, Audax Rio e Flamengo, e Fluminense fazendo frente aí 2-1 pro Botafogo, que chegou aí a demissão do técnico, né, essa derrota, mas estão dizendo que a derrota, ou melhor, a demissão do técnico Anderson Moreira não foi pela derrota ontem para o Fluminense, mas sim uma mudança que faz parte do pacote aí promovida pelo novo investidor do Botafogo, John Texto, o americano John Texto, que será dono aí de 90% do SAF da Estrela Solitária, Zé Maria.
Olha, a gente sabia, né? O Anderson Moreira tem um espaço dele, Tony, no futebol da Série B, né? Ele subiu o Botafogo, mas ele queria querer demais, né? Que o Anderson, além de subir o Botafogo, iniciasse uma temporada do futebol em que o Botafogo vai estar de volta à elite do nosso futebol, jogando com a mesma intensidade, num time que não fez ainda grandes investimentos, né? Então, para mim, o Botafogo tem muitos meninos. Aliás, tem um atacante jogando como titular com 17 anos de idade. É muita imaturidade para o início de uma competição de futebol profissional. Eu até comentei ontem aqui, disse, gente, se alguém tem favoritismo nesse jogo, eu deixaria o favoritismo por conta do Fluminense, porque entendo que o Fluminense, sim, conseguiu mesclar sua equipe com jogadores conhecidos com jogadores experientes, né? Dando aí uma qualidade melhor, né, aos meninos lá de Xerém. E não deu outra, né? O Fluminense acabou vencendo o jogo, entendeu? Resultado muito previsível para ontem. O Flamengo também teve dificuldade em vencer o Audax do Rio, mas venceu. O importante são os 3 pontos nesse momento. Muito embora a gente saiba, meu querido Tony Café, que nesse início de temporada, né, o Flamengo também ainda está em busca, né, de uma situação de melhor conforto. A realidade é que amanhã já teremos o início da 6ª rodada do Campeonato Carioca. O futebol começa às 15h30 do sábado com Bangu e Resende. 18h30 teremos Volta Redonda e Madureira. E no domingo teremos mais 4 partidas. Às 15h30, Audax Rio enfrentando Boa Vista. Às 16 horas, o Fluminense enfrentando o bom time da Portuguesa. Teremos também 19 horas, Flamengo e Nova Iguaçu. E o clássico no domingo, às 8 da noite, é Vasco e Botafogo. Então, mais um clássico aí do Campeonato Carioca. E o Botafogo, agora sem técnico, sem o Enderson Moreira, vai enfrentar o time do Vasco, que ainda é um time em formação, mas é um time que, por exemplo, tem algumas peças que podem fazer muita diferença nesse duelo de Vasco e Botafogo, primeiro duelo da temporada 2022. O Vasco, Tony, é o líder, né, com 13 pontos conquistados, né? O Fluminense é o segundo agora, com 12. O Botafogo caiu para terceiro, tem 10. E o Flamengo continua na 4ª posição, com 10. Português é o 5º, com 7. Boa Vista, o 6º, com 6. O Bangu é o 7º, com 5. O Audax é o 8º, com 4 pontos. O Resende está na 9ª posição, com 4. Madureira é o 10º, com 4. E é os 2 clubes ali correndo risco de rebaixamento. A gente tem na 11ª posição, Volta Redonda, com 2. E na 12ª, o Nova Iguaçu, que é a pior campanha, entendeu? E é o novo adversário do Flamengo no domingo, o time de Nova Iguaçu. Então, o Flamengo entrando em campo muito favorito para vencer por essa 6ª rodada do Campeonato do Rio, que vai começar. É como eu lhe disse, o Vasco já vai encontrar o seu primeiro clássico, né? Vamos ver como vai se comportar o time do Vasco, que também teve uma reformulação muito grande, mudou muito a sua cara. Mas eu entendo que o Botafogo talvez seja dos clubes, dos 4 grandes clubes do futebol do Rio, aquele clube que precisa um suporte de jogadores que possam chegar para ajudar o elenco do Botafogo. E o Botafogo também mexeu muito, né, nessa nova cara para disputar o futebol de volta à elite do nosso futebol no Campeonato Brasileiro da Série A no segundo momento. Então é um Botafogo ainda buscando afirmação, é um Vasco ainda buscando o melhor futebol, entendeu? Tudo pode acontecer nesse jogo, e esse jogo vai valer também a liderança, né? Pode valer a liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo, se vencer, também chegaria a 13 pontos, pontuação que o Vasco já tem nesse momento. Então, o Vasco, vencendo, chegaria a 16 pontos. Se distanciaria, né, pela primeira vez em 2 rodadas em sequência na liderança do Cariocão 2022.
Você fala que o Vasco teve muitas mudanças, mas isso não aparece em campo, né? O Vasco mudou muito, mas continua tendo muita dificuldade nos jogos, né?
Porque esses jogadores, Tony, estão jogando pela vez primeira. Então é preciso entrosamento. Entrosamento só vem com o passar dos jogos. É por isso que eu disse, a torcida do Vasco tem que entender que o Campeonato Carioca serve nesse momento como uma espécie de laboratório para que o Vasco possa buscar a sua melhor formação. Então, eu entendo que não resta outra alternativa. Flamengo muito forte, né? Fluminense também fortaleceu o seu elenco, mas por quê? São clubes que vão estar disputando também Copa Libertadores da América. Então, o calo é muito maior, né? É um nível muito mais elevado, diferente do Vasco, que só vai disputar, entendeu, o campeonato da Série, o Carioca, o campeonato da Série B e a Copa do Brasil. Então, essas equipes, Fluminense e Flamengo, investiram porque vão ter desafios gigantescos, né? Quando do início da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vaguinho do Cruzeiro, né, poderá ficar fora do restante do Campeonato Mineiro, caso o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o TJD, aplique a pena máxima do artigo qual jogador do Cruzeiro foi denunciado. Ele será julgado na próxima terça-feira, em sessão, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Né? O Vaguinho foi expulso no clássico com o América após dar socos no lateral Patrick. Ainda no primeiro tempo, o jogador foi enquadrado no artigo 254/A do CBJD, que fala em praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. A pena é suspensão de 4 a 12 partidas. Com isso, caso pegue a pena máxima, o jogador não conseguirá atuar mais pelo Campeonato Mineiro. Quem é que fica com esse prejuízo, Zé Maria?
O clube.
Não passa para o salário do jogador, né? Isso aí, não?
Deveria passar, porque é uma atitude aí esportista, né, Antônio? O clube é o foco dele, né? Ele é atleta profissional, né? Futebol, o jogador, entendeu? É contratado para a prática do futebol e ele tem que ter controle, né?
Responsabilidade.
Mas chegar e estar trocando socos, né, no seu ambiente de trabalho, claro que a penalidade vai vir, né, não sei se será uma penalidade de 12 jogos, mas eu acredito que pelo menos 4 partidas ele deve ficar afastado, porque o tribunal não pode facilitar nessas situações. Criaria um precedente muito perigoso, né? Porque a violência tem que ser banida, né, de qualquer forma da atividade esportiva, né? Então, a posição dele tem que servir também como exemplo. É um jogador que já demonstrou uma instabilidade emocional, né, para estar jogando no time do Cruzeiro. Então, certamente, o Cruzeiro já vai passar a ter uma observação diferente com relação... E logo agora que o Cruzeiro... cresceu no Campeonato Mineiro, né? Aproveitou o vacilo do Galo Mineiro, né? Porque o Galo perdeu, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro é líder pela vez primeira do Campeonato Mineiro de futebol, entendeu? E precisaria o quê? De ter um time, né? Disciplinado dentro de campo, né? Um time unido dentro de campo, correndo, brigando, né? Por essa camisa do Cruzeiro, porque é isso que a torcida quer. É um time comprometido, né, com o desejo do Cruzeiro de voltar à elite do futebol brasileiro.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. 6h33, já estamos na Terra do Queijo, vamos continuar por lá, né? Amanhã, 4 jogos marcam o início da 6ª rodada do Mineirão. Tem Atlético e Patrocinense às 15 horas. Tem também América Mineiro e Atlético de Minas Gerais às 16h30. Tem Tombense e Cruzeiro às 19h. E Democrata e Uberlândia às 20h. Zé Maria.
Como ele disse, né? São situações do Campeonato Mineiro. A gente vai voltar a ter a oportunidade de observar o comportamento do Cruzeiro na rodada de amanhã. A recuperação do Atlético. O Atlético precisa de uma recuperação na competição, né? Esse Atlético, ele vem sempre ali na terceira posição, acompanhado de perto com o América Mineiro, né? Vamos ver, entendeu, qual é a tendência, mas ele já finaliza, desde a primeira rodada do Campeonato do Mineirão, que é dos clubes pequenos do futebol mineiro, aquele que tem feito uma apresentação mais ordenada, né? É um time que está surpreendendo, está chegando muito diferente, por exemplo, da URT, do Pouso Alegre, né, do próprio Vila Nova, do próprio Uberlândia, e por que não dizer também do Patrocinense, que são equipes que estão, desde o início, brigando ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Mineiro. A rodada desse final de semana poderá consolidar, entendeu, a permanência do Cruzeiro na liderança da competição, como poderá também marcar a recuperação do Galo Mineiro. Tem time, tem elenco muito forte, né? No meu entendimento, o treinador brincou com aquele jogo com a URT, estava enfrentando lanterna do Campeonato Mineiro, né? E de repente colocou todo um time reserva, né? E facilitou a recuperação do RT. Então, a gente enxerga esse Campeonato Mineiro, claro, acompanhando nessa rodada de final de semana, acreditando que o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, entendeu? Mesmo porque já está na boca aí de brigar por mais uma competição com o próprio Flamengo lá na Arena Pantanal, uma Recopa, né? Então é um Atlético Mineiro que precisa se recuperar na competição estadual.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do programa. 6h35.
Uma rádio diferenciada. Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Show. Show de bola.
6h44, Zé Maria. Entre um jogo e outro, a galera, os boleiros, né, técnicos e adjacentes, sempre cometem alguma gafe, né? E a gafe da vez vem de lá do Manchester City, né? Do técnico, mais propriamente, do técnico Guardiola. O Guardiola cometeu um gafe essa semana, Zé Maria, dizendo o seguinte, que apontou o River Plate como atual campeão da Libertadores. Aí, claro, o Abel não gostou nada, mas, bem-humorado, deu a resposta ao técnico aí do Manchester, né? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou em entrevista lá em Abu Dhabi. Ele disse o seguinte: na verdade, o vencedor, e com duas edições seguidas, é o próprio Palmeiras. O Abel respondeu com humor, inclusive convidou, Zé, o Guardiola a conhecer o Palmeiras e jantar com ele. Ele disse o seguinte, abre aspas: os europeus conhecem muito bem a América do Sul, tanto que compram em grande quantidade, né? Sei o que o Guardiola está falando. Admiro o Guardiola, acredito que não tem tempo porque está muito focado em ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipes da atualidade. Eu convido, né, a ver o jogo e conhecer o Palmeiras. Ele tem um jogador que comprou do Palmeiras, o Gabriel Jesus, e posso dizer a ele para estar atento, porque nós temos muito mais e em grande qualidade e quantidade aqui no Palmeiras. A resposta foi boa, né, Zé?
Mas eu não vi maldade, né, nessa afirmativa. Fica muito mais a certeza para todos nós que é desconhecimento mesmo, né, do Guardiola com relação à realidade, né, do futebol sul-americano. Mas não maldade em querer desprezar, porque o Palmeiras, né, é campeão em duas oportunidades, duas competições na sequência. Esse mesmo Palmeiras que amanhã vai estar jogando, fazendo um jogo, tem um dos jogos mais importantes da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse é o tipo de jogo que pode trazer a glória eterna, né, disputando o Mundial de Clubes. Por falar nisso, nesse Abel Ferreira, o português, o treinador do Palmeiras, ele fez um treinamento hoje, Tony, e sinalizou para a imprensa que está no Catar acompanhando esse Mundial de Clubes, que ele pode modificar o sistema tático do time do Palmeiras. O Palmeiras teve um comportamento naquele jogo da terça-feira diante do Al-Ahli, né? Utilizando um 4-2-3-1 com três zagueiros. Ele pode, no jogo de amanhã, voltar a surpreender, porque ele estaria com três zagueiros, né? Ou melhor, ele estaria com quatro zagueiros na formação do time de amanhã. Seria Luan, Gustavo Gomes e Murilo atuando como zagueiros, né? Os três zagueiros no jogo de amanhã, e a presença do Piquerez numa linha de cinco, né? Aí o Piquerez atuando como ala. ala esquerdo e com a função de marcar aquele guarda-roupa. Eu esqueci agora o camisa 9 do time do Chelsea, né, que é um guarda-roupa, usa muito o corpo, né, para ajudar na finalização, chuta com a direita, chuta também com a esquerda, e é um jogador muito perigoso. Então, é um Abel Ferreira que pode surpreender amanhã, já atuando num sistema 3-5-2, né, soltando os dois atacantes do Dudu e Rony, uma linha de 5 no meio de campo, entendeu? Com o próprio Marcos Rocha, o Piquerez, o Danilo, o Zé Rafael e o Rafael Veiga. Ele fazendo essa entrada do Piquerez como ala no jogo de amanhã e mantendo mais os três zagueiros, aí certamente o Scarpa vai sair do jogo de amanhã, vai para o banco de reservas. Eu não estou acreditando muito nessa mudança não, Tony. Para mim seria uma mudança muito radical, para um tamanho de uma decisão de uma final de um Mundial de Clubes, né? Mas foi o que a gente ouviu hoje acompanhando o noticiário do time do Palmeiras, né? Everton é o goleiro, esse aí não muda nessa posição, né? Então, poderemos ter amanhã Luan, Gustavo Gomes e Murilo, uma linha de 5 com Marcos Rocha, Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, e os dois atacantes, Dudu e Rony, que são dois atacantes. A gente até lembra aqui no Gabriela Esportiva, o Palmeiras não tem um camisa 9, né? São atacantes de lados de campo, mas o Rony consegue fazer essa função, entendeu? E o Dudu também, porque são dois jogadores que têm facilidade, né, na finalização. São dois jogadores realmente muito qualificados. É um Palmeiras muito forte. E eu estou acreditando, viu, Tony Café? Eu estou acreditando de que o Palmeiras amanhã bota a mão na taça da FIFA, porque, no meu entendimento, vai entrar muito mais motivado, porque se preparou, se qualificou para esse Mundial, né? Fez uma pré-temporada, projetou essa pré-temporada. Quer dizer, tem um elenco muito qualificado e tem tudo para construir uma nova história, entendeu? Vencendo esse Mundial de Clubes, que acontece amanhã às 13h30 no Catar.
Muito bem, Zé Maria. Só para informar, o jogo é exatamente às 13h30 e com transmissão pela TV aberta no Grupo Bandeirantes.
Grupo, né? Bandeirantes, exatamente.
Para você aí que não sabe onde assistir o jogo, né?
Tá aí. Grupo Bandeirantes, e a transmissão começa, a Bandeirantes está apostando tudo, né, nessa grande final. A transmissão começa a partir de meio-dia, com flashes ao vivo, aquecimento dos times, escalações. Olha, Tony, é um jogo, esse é o tipo do jogo que pode construir, né, a glória eterna no futebol, e o Palmeiras está, no meu entendimento, a um passo de uma das conquistas mais importantes na sua história.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Chelsea, ele sofreu muito, né, para vencer o Al Hilal da Arábia Saudita por 1-0, placar muito magrinho, pelo tamanho do Chelsea e o tamanho do Al Hilal, né? O Chelsea também deixou muito espaço na segunda etapa.
Exatamente, muito bem colocado para você. No segundo tempo...
E teve um goleiro também que deu, foi a salvação da pátria ali naquele momento.
E, né, no segundo tempo foi um Chelsea muito envolvido, né, pelo time adversário, né, o time, o modesto time, quer dizer, é um time até interessante, o Al Hilal, mas foi um Chelsea que teve um comportamento no primeiro tempo. No segundo tempo ficou evidente que o Al Hilal cresceu de produção, teve mais intensidade na segunda etapa, e o goleiro do Chelsea teve que trabalhar, entendeu, de forma diferente para garantir essa vitória e chegar a essa grande decisão. Eu entendo, Café, o Palmeiras tem um dia a mais de descanso nessa final, o Palmeiras tem uma equipe muito focada, tem um treinador muito detalhista, ele estava no estádio acompanhando, o comportamento do Chelsea no jogo da quarta-feira. Enfim, é um Abel Ferreira, ele sabe que é importante para a história dele, entendeu? Se o Palmeiras vencer amanhã, pode ter certeza que o técnico lá do futebol europeu vai reconhecer, porque é um jogo, né? É um jogo com uma intensidade diferente, né? É uma final, é uma decisão de um campeonato mundial, e o Palmeiras está aí na boca de fazer história nessa competição. Claro, e se o resultado positivo não vier, vai vir assim um certo descontentamento, né, Tony? Isso é muito natural, porque a torcida do Palmeiras já invadiu o Catar, né? A gente até acompanhou o trabalho da diretoria do Palmeiras tentando ampliar a carga de ingressos destinadas para o Palmeiras. Quer dizer, uma torcida que está acreditando, né? E está apostando nesse jogo de amanhã, porque é uma oportunidade. E é um time muito diferente do Mundial do ano passado, né? O comportamento do Palmeiras foi muito diferente, se preparou de forma diferente, se qualificou e tem tudo para fazer uma bela história amanhã no Mundial do Catar.
Ô Zé Maria, você falou em torcida aí, o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes.
Gomes, paraguaio.
Ele falou da importância aí da torcida, ele disse que se surpreendeu, né? E falou mais que quando joga grandes partidas, o suporte da torcida é inexplicável e é essencial. E ele tá surpreso aí do que a torcida fez lá no primeiro jogo do Palmeiras. E provavelmente vai empurrar o time nesse segundo jogo. E se o Chelsea entrar em campo da forma que entrou, jogando do jeito que jogou com o Al Hilal, com certeza
vai ter dificuldade.
E o Palmeiras vai trazer o caneco.
Vai ter dificuldade. E uma coisa que ficou muito evidente, Tony, quando o Abel Ferreira relacionou os 23 jogadores para esse Mundial de Clubes, ele cortou dois jogadores que estiveram juntos na construção das duas conquistas da Libertadores pelo Palmeiras, né? Ele cortou o Gabriel Menino e cortou também um outro volante, vou tentar lembrar aqui o nome dele, mas é um outro volante da própria base de Paula, da própria base do time palmeirense, e muita gente estava contestando naquele momento o Abel. Está cortando dois volantes, jogadores de expressões de brigar pela titularidade no time principal. Não, meu amigo, ele fez a opção de aproveitar quem estava no momento melhor. O melhor volante do Palmeiras nesse momento é o Danilo. E ele colocou uma equipe com jogadores diferentes. Um time que tem Rafael Veiga é um meia de qualidade muito diferente. O próprio Zé Rafael, o próprio Scarpa. Quer dizer, o Palmeiras, gente, não tem aquela camisa número 9. Aquele jogador camisa número 9, brigador. Não, mas tem dois jogadores, entendeu? Que podem fazer toda a diferença. Um é o Dudu e o outro é o Rony. Então, tenho certeza de que o Palmeiras entra mais focado nessa decisão. Mas, enfim, de repente o Chelsea pode até surpreender e apresentar uma postura diferente. Porque ficou muito evidente no final do jogo da quarta-feira que o Al Hilal terminou a partida mais inteiro fisicamente, Tony, e o time do Chelsea, né, mais recuado, sentiu, né, aquele jogo, a intensidade do jogo. O comportamento do segundo tempo não foi o mesmo comportamento da primeira etapa. Então, amanhã, aí, nessa final, a gente coloca sempre aqui, é um Palmeiras com um dia a mais de descanso, é um Palmeiras que teve uma preparação e um foco diferente para vencer essa conquista. Isso aí faz parte de um projeto ambicioso do time do Palmeiras. Você já imaginou o Palmeiras conquistando esse Mundial de Clubes? O que vai chegar aos cofres do Palmeiras pelo retorno do merchandising do futebol, Tony? Do crescimento da sua torcida, né? Não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, né? É, futebol tem as conquistas, né, sempre servem, né, para como forma de crescimento, é, dessas equipes. E o Palmeiras poderá, sim, fazer uma história muito bonita. É, eu estou muito confiante de que o Palmeiras amanhã vai brigar em condições de igualdade, muito embora seja um time brasileiro enfrentando um time do futebol da Inglaterra. É, as diferenças são enormes, né, no investimento, na força financeira, enfim, é, nos elencos, mas eu estou acreditando, estou achando que o Palmeiras se preparou, se qualificou melhor para brigar nessa competição, que é um campeonato cano curto, né, em dois jogos, numa decisão de uma final de Mundial.
Zé Maria, quem não gostou dos comentários da imprensa e também oriundos do Brasil, comentários vindos do Brasil, né, para o Catar, no caso, chegando até o Catar, os comentários da torcida do Palmeiras, também dos comentários jornalísticos, é o Thiago Silva. O Thiago Silva, em entrevista após o jogo aí da quarta-feira, o Thiago comentou a dificuldade que o clube inglês teve diante do Al-Hilal. O zagueiro afirmou ter escutado que Palmeiras era o único favorito para o Mundial de Clubes e cobrou mais respeito para o Chelsea, né? Mais respeito com o seu time, abre aspas. Tenho escutado muita coisa do Brasil, né? Que o Palmeiras é o favorito, que era o único favorito para o Mundial. Acho que é preciso ter um pouco mais de respeito com o Chelsea. A gente não chegou aqui por acaso e nem o Palmeiras, disparou o Thiago Silva. O zagueiro também falou sobre a dificuldade que o time teve diante do Al-Hilal. Né? Segundo ele, os Blues, né, sabiam que não era uma tarefa fácil, né, Zé Maria? Mas contra o Al-Hilal, Zé?
Pois é, o Al-Hilal, né, acabou crescendo muito naquele jogo diante do Chelsea. Agora, o Thiago está fazendo o papel dele, né, Tony? Como jogador brasileiro, tem outro brasileiro lá também, tem o Jorginho também, né? Eles têm que fazer esse tipo de papel mesmo. Mas o cenário, né, é na cabeça dos jogadores europeus, a realidade é essa. Essa é uma competição sem muita importância para eles, né, na cultura deles, entendeu, Tony? Uhum. Nós, sul-americanos, valorizamos mais, muito mais, esse Mundial de Clubes. É por isso que eu entendo que o Palmeiras teve uma preparação mais qualificada, mas futebol é 11 contra 11, né? Se ganha dentro de campo, mas eu estou enxergando que é um Palmeiras que chega muito forte, muito preparado para brigar por essa competição da FIFA.
Muito bem, 7 horas.
102,9, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Campeonato Gaúcho, tivemos dois jogos fechando aí a quinta rodada. Ontem tivemos Ipiranga e Juventude, Brasil de Pelotas e São José. Amanhã...
Dois empates, não alterou absolutamente.
Brasil,
né,
de Pelotas venceu por 1-0. Venceu
Brasil de Pelotas e São José, não foi 1-1, não?
Não, foi 1-0 ontem.
Então, a minha informação aqui foi equivocada, porque eu tive a informação que esse jogo foi 1-1. Uhum. Com o São José, se o Brasil venceu, o Brasil avançou, chegou aos 8, né, Tony?
Exatamente.
Chegou e ocupa agora a sexta posição. A gente lembra a quinta posição: Brasil com 8, Inter com 8, Caxias com 8, né?
Sexta Ipiranga, mesmo, Zé.
Ipiranga na décima posição e o Grêmio na liderança desse campeonato gaúcho.
União Frederiquense está na décima posição, né?
Com 4 pontos.
Exatamente. E o primeiro é o Grêmio, o segundo é o Ipiranga, o terceiro é o Caxias e o quarto o Internacional.
E o Juventude não venceu. Continua fazendo o Campeonato Gaúcho muito fraco, sem intensidade, né? Ali na parte de baixo da tabela do Gauchão.
Amanhã teremos mais três jogos abrindo a sexta rodada, Caxias Internacional, às 16h30, Guarani e São Luís, às 18h, e Aimoré e União Frederiquense, às 21h, abrindo a sexta rodada do Gauchão, Zé Maria.
É verdade, e o Paulistão também teve dois jogos ontem, né? O Santos empatou com o São Bernardo, jogo das 19h, 1-1, e o Corinthians venceu o Mirassol por 2-1. Interessante é que o Corinthians ainda não tem treinador, Tony. Mas dentro de campo, os jogadores continuam fazendo a parte deles.
Só que é europeu, viu?
É, o Corinthians continua na liderança do grupo A com 10 pontos. É o segundo, tem 5. Então, é um Corinthians muito distanciado no seu grupo. No grupo B, o São Paulo venceu o jogo de ontem, melhorou, se qualificou, chegou a 4 pontos, está na terceira posição e precisa vencer no domingo, o time da Ponte Preta, para chegar à vice-liderança desse grupo B, que tem o São Bernardo na primeira posição com 8. No C, não houve mudança, né? Palmeiras com 10, Mirassol, Ituano e Botafogo com 8. No grupo D, Bragantino é líder com 10, a Ponte agora é o segundo com 7, Santos é o terceiro e o Santo André é o quarto. No domingo teremos, aliás, no sábado, já teremos futebol no sábado. São 3 jogos pelo Paulistão. 16h, Botafogo e Água Santa e Novo Horizontino enfrentando o time do Guarani. Sábado, 18h30, teremos Santo André e Ferroviária. No domingo, jogo às 11 da manhã, Inter de Limeira e Mirassol. Ainda domingo, 16h, Santos e Ituano. Domingo, 18h30, Ponte Preta e São Paulo. E esse, para mim, o jogo mais importante da rodada desse final de semana pelo Paulistão. E ainda no domingo, 8h30 da noite, São Bernardo enfrentando a equipe do Bragantino. Estamos falando do quê? Do Paulistão. E tem Corinthians com 10, Palmeiras com 10, Bragantino com 10 e São Bernardo com 8, liderando os 4 grupos do maior campeonato estadual do país.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode fazer suas considerações finais. Fique à vontade.
Meu querido Tony Café, juízo, viu, nesse final de semana, né? eu quero lembrar aos nossos amigos, o mapa do Brasil está todo vermelhinho, tá, Tony.
Tá difícil.
É preocupante, rapaz. Muitas mortes ainda com a Covid-19. Gente, prudência ainda, entendeu? Cuidado, vamos ter cuidado. Ainda tem. No país e na nossa cidade também. Acredite nisso, Tônia Café. Muita gente que não acreditou nas vacinas, né? Muita gente que renunciou, né? A si e aos seus familiares, né? Numa vacina que salva vidas. Então, o momento ainda é de muito cuidado, entendeu? Que a situação é uma situação ainda muito complicada para a saúde pública, de todos nós que estamos convivendo com o coronavírus. Então, prudência, juízo, final de semana excelente para todos. A gente volta na segunda. Boa noite, Café.
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas suas informações. Zé Maria está de volta segunda-feira com mais um Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.